Senhoras e senhores deputados, vamos então reiniciar os nossos trabalhos, querendo começar por dar as boas-vindas ao Dr. Luís Vilas Boas, que dispensa apresentações, que é uma pessoa muito conhecida nesta área das questões da proteção das crianças e a quem nós queremos agradecer muito ter aceito o convite para estar aqui connosco hoje. Entendemos que a sua experiência com as crianças justifica em absoluto que partilhe connosco algum do seu conhecimento nesta matéria, uma vez que nós estamos a trabalhar no âmbito de uma resolução da Assembleia da República que visa aprofundar a proteção das crianças, das famílias e promover a natalidade. No final, todas as comissões estão a fazer este trabalho, não é só a Comissão da Saúde, portanto é setorial, e no final pretendemos apresentar propostas que possam resolver ou ajudar a resolver ou a minorar o problema demográfico que o país vive atualmente. O setor trabalha diariamente com crianças especiais. E esse é um segmento que nos parece também importante e por isso gostaríamos de o ouvir. Nós podemos seguir aqui duas metodologias. Ou dou a palavra aos senhores deputados que lhe fazem perguntas e o senhor responde, ou se preferir fazer alguma apresentação inicial, começará por fazer uma apresentação inicial e depois serão colocadas perguntas. Prefere fazer a apresentação inicial? Pronto. Então nós vamos dar a palavra desde já ao Sr. Luís Vilas Boas e depois os grupos parlamentares. Na sala estão três bancadas. Está o PSD, representado pela Sra. Deputada Carla Rodrigues, que é a Sra. Deputada relatora deste trabalho, que vai fazer depois o relatório final de todas as audições e que vai trazer a discussão ao plenário da Comissão. A Doutora Graça e a Doutora Conceição Caldeira e o Sr. Dr. João Prata são todos deputados do PSD. Depois temos a Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista, e a Sra. Deputada Sandra Cardoso, do PS.
Paula Santos.
Paula Santos, do Partido Comunista, e Sandra Cardoso, do PS. Carla Rodrigues, Graça Mota, Conceição Caldeira e João Prata. E eu sou a Luísa Salgueiro, do Partido Socialista, que represento, estou a substituir, Luísa Salgueiro, que estou a substituir a Sra. Presidente Maria Antónia Almeida Santos, do Partido Socialista. Muito bem. Sr. Doutor, tem a palavra. Desculpe, o Sr. deu-me aqui agora uma breve síntese do trabalho que tem feito, mas é currículo. E o Sr. é assim, o rosto das políticas relacionadas com as crianças que carecem de proteção especial e de gestão dos equipamentos, portanto, aquilo que nós sabemos de si, seguramente
já sobra.
Justifica a sua presença e depois eu distribuirei isto para todas as senhoras e senhores deputados. Muito obrigada.
Então, boa tarde, muito obrigado, senhores deputados, eu venho aqui realmente num convite simpático feito pela Comissão, neste caso através da minha amiga, que não vejo há muitos anos, Maria Antónia Almeida Santos, presidente deste grupo de trabalho, mas também na missão de cidadão, dar a conhecer alguns pontos, alguns tópicos, poderão provocar alguma reflexão acrescida do que queiram fazer o favor de me perguntar e que eu possa ser capaz de responder. Quando foi dado o tema que aqui tenho e que foi agora dito, aprofundar a proteção das crianças, das famílias e promover a natalidade, eu diria que cada uma destas alíneas, tirando a natalidade, que é uma coisa que neste momento é momentosa, a proteção das crianças e das famílias é algo que já tem muitos anos de preocupação de muita gente. Eu, pessoalmente, tenho 30 anos de trabalho com crianças em perigo de muito baixa idade, e tenho algumas ideias muito claras sobre, no meu entendimento, sobre este tema de proteção. Eu diria que proteção é como que o termo que abrange todos os outros subtemas que têm que ver com a estabilidade e o bem-estar das crianças. Nomeadamente, criança entendida no sentido de muito pequena e frágil e, naturalmente, a necessitar da nossa atenção maximal. Não me refiro à criança no sentido do que hoje muitas vezes se confunde com jovens, no sentido de 19, 20 anos de idade. Defino uma criança ONU de 0 a 18 anos e que defino uma criança dentro desse grupo à primeira infância, onde a proteção é mais nítida quando falha. Eu poderia dizer então que a proteção, o acolhimento, a adoção e uma última noção que todos ouvem muitas vezes e porventuramente todos sabem o que é que quer dizer, a emergência infantil, não me refiro naturalmente aos seus deputados, que saberão melhor do que a maior parte da população, o que acontece é que proteção, acolhimento, adoção e emergência infantil são uma unidade. Eu vejo que hoje existe, nomeadamente nesta Casa da Democracia, vejo que existe algumas vezes algumas asserções que não têm qualquer fundamento, como uma que há pouco tempo passou, ouvi que a adoção vai ser feita num ano a curto prazo, porque haverá documentação em curso. A adoção nunca será feita por decreto, nem por legislação desta ou qualquer instância. É feita por um conjunto de situações que começam por haver crianças. Não há adoção sem crianças. E havendo crianças, tem que haver crianças em situação de pré-adoptabilidade e a caminho da sua adoptabilidade. Só assim é que pode haver adoção, independentemente das mil e uma outras necessidades. Mas, portanto, esta referência que eu vi há tempos aqui no Parlamento inquietou-me. Por outro lado, a proteção em si, estes subtemas que eu disse, fazem parte, como sabem também, da Agenda Criança, que foi criada em maio de 2012 e que visava uma reflexão sobre exatamente estes temas: proteção, acolhimento, adoção e emergência infantil. Eu tive a satisfação de ser convidado e aceitei, desempenhei a tarefa e mais tarde o atual governo, o ano passado, quer dizer, em 2013, aprovou uma resolução implementando essa reflexão do Grupo de Trabalho da Agenda Criança. Passaram-se este tempo e até agora são muito poucas as referências que temos ao terreno do que é que está resolvido, sendo que há, na posse do Governo e desta Assembleia da República, documentos que dizem das preocupações do Grupo de Trabalho que eu presidi, que eram 8 pessoas, incluindo uma delas já faleceu, o Dr. meu saudoso amigo Coelho Antunes, da Educação, mas temos o Dr. Francisco Maia Neto, Procurador-Geral Adjunto, que nesta altura é a entidade oficial nomeada para a Comissão de Proteção, está a trabalhar, portanto, nessas propostas feitas. Por outro lado, temos na adoção um grupo de trabalho também, chefiado por uma outra senhora procuradora, Lucília Gago, mas não temos ninguém a tratar de emergência infantil neste momento em Portugal. Tratar no sentido de político, macropolítico. A emergência infantil tem já quase 30 anos de existência, tem provas dadas no terreno, tem prémios internacionais, integra organismos internacionais, entanto, digamos que é uma disponibilidade técnica que não tem sido tirado partido dela por parte do Estado. O Estado como que ostraciza, de alguma maneira, e quando digo Estado, refiro-me exatamente de uma forma intemporal e suprapartidária. Diria que prevalece uma emergência social no mundo da criança e atropelam-se estatísticas de duvidosa credibilidade, em conta as notícias permanentes de mortes e vitimações por violência. Surgem agências internacionais, surgiram, a mediar adoções, mantendo-se fechada a porta da adoção internacional, naquilo que é a Lei 31/2003, que tive prazer também na altura de presidir a Comissão, com a senhora hoje Procuradora-Geral da República, na altura minha Vice-Presidente, Joana Marques Vidal, coabitam crianças hoje de poucos meses de vida, ou poucos anos de vida, com crianças de 12, 13, 14 e mais anos, por decisão e imposição do Estado, nesse caso políticas sociais do Instituto de Segurança Social, chamados CAT. Há crianças depositadas dias, semanas em hospitais, à espera de 3 pontos, à espera de quê?
De transportes?
Três pontos, digo eu. À espera de 3 pontos, interrogação. Não é de transportes. À espera de, digo aqui na minha reflexão. Por outro lado, fortunas do erário público, chamado dinheiro dos contribuintes, são gastas com essas crianças que ficam em hospitais, às vezes até são capa de jornal. há poucos meses o Público trazia que 12 crianças estavam na pediatria à espera do destino, recém-nascidos ou perinatais. E nessa altura, achei interessante, liguei para o hospital, ofereci a instituição que dirijo para tomar conta dessas crianças de imediato, tínhamos de transportá-las, horas depois não era preciso nenhum transporte, estava tudo solucionado. As crianças que ficam nos hospitais sem alta, após o nascimento, além de gastarem uma fortuna por dia, não sei, ouço dizer, não sou técnico dessa área, entre 400 a 700 euros dia, 15 a 20 mil euros mês, se lá ficarem um mês, algumas ficam semanas, essas crianças correm riscos de infecções, ocupam camas e vagas que fazem falta a outras crianças e, ao mesmo tempo, dão a ideia que nós não temos onde pôr as crianças. A nível nacional é verdade. Não há para onde pôr as crianças em perigo em Portugal, de baixa idade. Até há amas, nesta altura, que juntam crianças aos molhos, por ver num jornal que foi descoberta uma ama ou uma casa onde havia 5 bebés, algures para as bandas da minha terra, onde eu não vivo, mas onde nasci, que é a Viana do Castelo. De qualquer maneira, amas, crianças, abandonos, proteção, sinalização, estatísticas. É preciso, se os deputados, um ponto de ordem, enfim, feito por vós, mandatados que estáis por quem vós votou, é preciso um ponto de situação neste direito que o Labrinho Lúcio diz muito bem, que sendo direito de menores não pode ser um direito menor. Neste momento, em Portugal, as crianças são, de facto, algo de casuístico e menor nesta casa. Já o disse também à Sra. Presidente deste Parlamento, quando visitou há 2 anos. Raras vezes a palavra criança passa por este areópago e quando passa, porque há qualquer situação mais complicada. Eu acho que talvez 2015 fosse o ano, não é por haver, digamos, conjunturas diferentes, nem haver conjeturas diferentes, é tempo de pôr a criança na agenda. Até já há uma agenda criança. Há um dossiê criança. Há problemas graves em Portugal para resolver, nomeadamente este da natalidade, que agora se agrava, já tem mais de 20 anos. Basta a infertilidade crescente para justificar a atual falta de natalidade. Bastaria isso. Somando-lhe a crise económica ou financeira e a disrupção familiar nas famílias, mais do que matéria para não haver vontade, oportunidade, o que quer que seja, de nascerem mais crianças. Por outro lado, podia juntar-lhe também, estou a fazer uma espécie de passagem geral de temas que me preocupam, para permitir, por favor, que ponham as vossas questões que entenderem estas e outras. Por exemplo, Portugal não tem adoção internacional. Claro que tem na lei. Há uma lei com 20 anos que está por rever, e também à altura de dizer que em 5 de julho de 2005, data que sei de memória, esta comissão que eu presidi para a revisão da lei da adoção, integrava a doutora Joana Marques Vidal, a doutora Joaquina Madeira, a doutora Cordeiro Ferreira, foi extinta em 5 de julho de 2005. Não foi daí para cá a mexida na parte internacional que nós íamos dedicar, a comissão iria dedicar-se, sendo foi aprovada a parte nacional, é a lei que está em vigor, a lei 31 de 2003, a internacional ficou como estava. Mas pasme-se, para quem não saiba, e naturalmente para os nossos deputados não saber, há um ano e meio ou dois, não sei bem, na Gulbenkian, o professor Palacios, Jesus Palacios, espanhol, que é um grande psicólogo da infância e um homem das políticas da infância em Espanha, algumas delas eu não concordo, mas não está em questão, neste caso, concordar ou não, o que ele disse foi que hemos tenido 50 mil niños entrando na Espanha em 10 anos. Eu não dei um salto na cadeira, eu estava bem acompanhado, ficava mal a saltar na cadeira. Mas não resistia a dizer momentos depois, nós em Portugal, nos mesmos 10 anos, entraram cá 170, senhor professor. Que os espanhóis têm políticas de acolhimento de crianças de outros países, das Comores, da China, das Filipinas, da Rússia, desses países todos que vemos nos jornais dizer que não fazem, nem querem adoções, porque claro que não querem. É preciso que este Parlamento instigue e que o Estado se mexa no sentido de criar acordos jurídico-diplomáticos com esses países. Não estou a ver, com certeza, estes países que mencionei e outros que não me lembro agora, mas o Camboja, o Vietnã, etc., são países que até agradecem, do que sei, que adotem as suas crianças. Então, se em Espanha entraram 5 mil crianças por ano durante uma década, 50 mil, Em Portugal entraram 150, 160. Números que eu tinha, frescos de memória, que me tinha dado o Edmundo Martinho, que sempre tinha acabado de fazer uma contagem num trabalho que ele fazia no IDS, salvo erro. Portanto, as crianças vindas do estrangeiro para Portugal são quase contadas a dedo. E cada uma é um drama para entrar cá, e normalmente são pessoas com muitos bens que conseguem fazer chegar uma criança cá porque metem advogados e etc. Não quer dizer que a legislação não seja cumprida. O que não é uma favorização de entrada de crianças. Pergunto a mim próprio, e posso passar a mensagem também a vossas excelências, se entrassem em Portugal 1000 crianças por ano, um quinto das que entram em Espanha, nós não somos um quinto dos espanhóis, somos um quarto em população, que entrassem 1.250 crianças por ano. É quase o dobro daquilo que agora estamos todos contentes, foi o aumento da natalidade do ano passado. É que uma criança entrada cá para a adoção passa a ser uma criança portuguesa. Não estou a dizer que se resolva o problema da natalidade com a adoção. Estou a dizer que não se ponha de parte a adoção internacional naquilo que é o que falta, que é realmente não haver tantos candidatos em Portugal para crianças para adotar. É uma verdade também que gostava de deixar nesta altura. Há uma imensa procissão de candidatos não inscritos sequer para a adoção em Portugal, porque sabem que demoram 4, 5 ou mais anos a poder ter uma criança, não importa de que idade, nem de que tempo, porque normalmente muitos até desistem. E, no entanto, a lei permite a adoção até aos 59 anos de idade. Aumentamos nós, em 2003, 49 para 59, e não houve oposição no Parlamento, foi votado sem oposição. O que acontece é que esses casais com 50 anos, 52, 53, poderiam perfeitamente, e podem, e Deus queira que venha a passar-se essa situação, ser, haver uma cultura de adoção, crianças com 8, 9, 10 anos podem perfeitamente ser filhos de casais com 50, 52, casais de 3, 4, e sair dos lugares onde estão, em regra, depositados, sem qualquer espécie de projeto de vida, muito menos projeto de adoptabilidade ou confiança judicial, como sabem, porque as instituições onde estão, em regra, nem técnicos têm para se preocupar. Outras há que não gostam muito da palavra adoção, gostam mais de educação institucional. Eu acho que o direito à família é para ser exercido, acho que a Convenção da ONU, que Portugal ratificou em setembro de 90, é para ser cumprida, e acho que o direito à família tem várias formas e várias nuances de ser exercido, só que a criança não tem direito a quatro paredes, seja qual for a instituição, a mais bonita e a mais rica que haja no país, ou noutros países da Europa, onde infelizmente prevalece também este chamado direito depositário a crescer. O que acontece é que, indo ao encontro de casais e monoparentais que gostariam de ter um filho e que não têm, e vendo, por outro lado, a não convocação, a não estimulação de indivíduos, cidadãos com mais de 49 anos de idade, parece que estamos ainda 10 anos atrás, quando aos 49 anos, no serviço de adoção, punha-se a ficha de parte, este já está muito velho. Eu falo de casos concretos, não estou a falar de ideias. Há 30 anos trabalho com isto. Não sou tecnicamente envolvido nas decisões, mas, enfim, tomo parte, tenho conhecimento do que se passa nesta área. Portanto, diria que proteção, em ordem à discussão que acabou de dizer aqui o Sr. Deputado Luís Salgueiro, eu acho que é importante ser discutido em todas as comissões. Concordo com a decisão, concordo, quem sou eu, acho bem que tenha sido decidido, porque ela é de tal maneira vasta a panóplia, a parafernália de temas que podem ser tratados em termos de, à volta da proteção, que, sem deixar de falar em saúde, porque eu sou, neste momento, enfim, responsável por 82 crianças, das quais 19, tem tipologia médica, clínica, a que chamei, enfim, um termo que pusemos a funcionar, por exemplo, lançamos, como outros que lançamos aqui há uns anos, o direito ao colo, etc., lançamos um termo aqui há uns anos, há dois ou três anos, de crianças especiais, que são, no nosso entender, que agora vai sendo usada essa linguagem, espero que possa fazer caminho, são crianças que não são anormais, mas são especiais, ou têm doenças crónicas, ou doenças raras, ou raríssimas, ou têm deficiência. Chamemos de especiais. Nós temos 20 connosco. Nos 82 temos 20. Estão aqui, se algum tiver curiosidade, as tipologias, desde trisomia 18, que é uma coisa raríssima, que, porventura, sempre querer juntar dossiês, não havia em Lisboa inteira, distrito de Lisboa, com quase 4 milhões de habitantes, não havia ninguém para acolher essa menina aos 3 meses de vida. era estimada uma duração, uma sobrevida de mais 3. Chama-se Miriam. Tem agora 6 anos. Passou os 6 meses, já tem 6 anos. Não precisava nem precisa de nenhum tratamento. Precisa de colo e de acompanhamento 24 a 24 horas, agora menos, sorri, come bem, tem as suas intercorrências de constipação, mas não tem nada do drama que vem na internet. Lisboa inteira não foi capaz de receber a criança. E quando digo Lisboa inteira, falo também na outra margem, onde mora metade do país. E há dezenas de instituições, e algumas com orçamentos escandalosos para esse trabalho. Não há onde pôr uma criança. É bom que haja, porque como cidadão, e talvez, peço desculpa, mas digo sempre isto, quando tenho a oportunidade de falar com deputados, eu sou um cidadão igual a qualquer outro, mas também tenho qualquer coisa que está sempre presente quando falo com representantes do país no Parlamento. Eu sou um homem que ajudei a cair o regime em 1974. Sou um dos capitães que em 73 começou a conspirar para o 25 de abril ter lugar. E não admito no meu país que haja quem tenha meios para ajudar e não ajuda, e quem mitigue a verdade, seja qual for o governo que governa, seja qual for a Assembleia da República e a sua composição. Há crianças especiais que não têm para onde ir, mas têm que ter para onde ir, porque a proteção não pode pôr de parte os síndromes de Down, nem os síndromes de trissomias 18, nem o albinismo, nem o autismo, nem a miopatia mitocondrial, estou a dizer palavrões técnicos de crianças que nós temos. Só que para as termos, temos que ter uma estrutura. Criámo-la há muitos anos. O nome da IPSS é Refúgio Jovem em Extensão. A luta é nacional há muitos anos. Eu gostava muito de ver um dia este símbolo que foi desenhado também por mim, peço desculpa, há muitos anos. Emergência infantil é algo que devia existir em Portugal, replicado pelo país, como vários governantes de vários governos disseram que iam fazer. Nenhum fez. Isto é trabalhar 24 ou 24 horas. São 90 pessoas a trabalhar para 82 crianças, com 30 durante o dia e 8 durante a noite sem dormir. E com 24 licenciaturas. Desde o direito à medicina, dos terapeutas às educadoras, dos técnicos sociais aos psicólogos. Mas é possível. Já tem 28 anos de funcionamento. Portanto, Portugal necessita de um sistema nacional de emergência infantil. Não é de um serviço. Um serviço é uma estrutura com o presidente, com o vice-presidente, com os assessores e com os automóveis. Precisa de um sistema nacional. Precisa de uma receita deste trabalho que está disponível há muitos anos e que seja praticada por outros colegas do país. Bem sei que muitos são instigados a não avançarem com o papão de não há meios. E sei que hoje mesmo aqui perto se discutem problemas de meios. O que acontece é que os meios que o Estado não pode, com certeza, dar às IPSS e às misericórdias, pega lá um psicólogo, pega lá 3 educadoras, pega lá... Não pode. Isso fazia o Estado, faria o Estado o trabalho. Só que o Estado não pode, por um lado, não tem meios. E, por outro, capacidade financeira para isso. Por outro lado, o Estado não tem vocação para este tipo de trabalho. Trata-se de crianças desde 2 dias de vida, ou 3 dias de vida, até aos 6, 7, 8 anos. Mas uma coisa eu posso garantir-vos enquanto andar por cá é que se um dia houver um sistema nacional de emergência infantil que congrega umas 20, 30 instituições no país, algumas delas estão à espera. Aqui no Montijo está uma instituição chamada Abrigo, feita por advogados. Tem tudo pronto para arrancar, as obras. A tipologia, os técnicos quase designados, não têm capacidade para arrancar. Se houver uma cobertura nacional em cada distrito, uma unidade de emergência infantil, com capacidade de 60 a 70 a 80 crianças. E aqui no Grande Lisboa e Porto, 2 ou 3 ou 4, enfim, em função da dimensão populacional, numa década, senhores deputados, senhores deputados, acaba-se com esta praga, que não tem outro nome, das crianças de 10 anos a roubarem na rua, aos 13 a drogarem-se e aos 18, invariavelmente na cadeia. Portanto, a emergência infantil, a proteção e a saúde são coisas que são indissociáveis, como é a educação, obviamente. Talvez o diagrama, a senhora deputada Luísa Salgueiro falou que podia fazer fotocópias. Eu pedia que fizessem. O meu currículo é pouco importante. Já disse. Falava do diagrama funcional da emergência infantil, que dá uma ideia da interação de uma IPSS com o Estado. E é por essa via centrífuga que nós nos relacionamos com os tribunais, com os hospitais, com a Segurança Social, as comissões de proteção. Uma palavra apenas para comissões de proteção. Tenho o maior respeito e a maior amizade e do pouco que sei, muito aprendi com Armando Leandro, Armando Acácio Gomes Leandro, e o meu querido amigo, já lá está, Rui Epifânio, e o nosso querido amigo, que ainda está cá, Dr. Rui Laborinho Lúcio. Há muita gente que sabe no direito o que é o direito das crianças, só que nem todos estão no terreno das crianças. Eu não sou um homem do direito, sou licenciado em Psicologia Clínica e fiz uma formação anterior, fui oficial do Exército até ao posto de coronel, em que saí com incapacidade física por virtude de defender a pátria na altura. Era o que eu fazia. Hoje, o que vejo é que no terreno de quem defende crianças, não há muita gente que saiba o que fazer e não há muitos magistrados capazes de ajudar a esclarecer e a decidir com rapidez. Há uma grande carência, e digo isto em qualquer lado, já o disse no SESJ, é preciso formar magistrados do Ministério Público e judiciais nestas matérias. Tal como as comissões de proteção, e a última palavra que já vou longo, nasceram em 1991, no SESJ, eu estava lá, no dia em que foram anunciadas, por Laborinho Lúcio. Nasceram sob a presidência, todas elas, na altura eram três ou quatro, nascia a ideia de comissões de proteção presididas pelo Ministério Público, um Procurador da República. Pouco tempo depois, dois, três anos, deixou de haver Procurador da República. E há as comissões hoje, 300 e muitas comissões de proteção, só até que foi-se. A Escócia tem 6 milhões de habitantes e tem, ouvi de alguém que sabe, 14 comissões de proteção. Nós temos 300 comissões de proteção e nesta altura nenhuma é presidida por nenhuma entidade judicial.
Mas entupidas todas.
Diga.
Cheias de trabalho.
Eu sei que estão todas entupidas, só que eu tenho o maior respeito de quem trabalha com crianças. E não sou crítico de ninguém, crítico do sistema só. E para isso entreguei relatórios em nome do grupo de trabalho que presidi para a reformulação, para a reestruturação da proteção em Portugal e tudo o resto, o acolhimento deste género, que é o mais urgente para o país, e com a reformatação das instituições tradicionais de acolhimento que as temos, com 200 e 300 anos cá. O que acontece então é que se e quando houver rápida decisão sobre crianças em perigo, crianças em risco elevado, enfim, no perigo ou já na fase de pré-vitimação, tem que haver quem decida. Não podemos ter uma lei como temos ainda hoje. Está proposta a sua mudança, espero que a mude. Uma lei que preconiza falar-se com os agressores, o pai e a mãe. O senhor autoriza, fazemos aqui um acordo. Alguma vez isto cabe na cabeça de um cidadão como eu, não sei se dá que quebrar noutros. Fazer um acordo com os agressores e depois a medida de proteção decretada, continuação, proteção no ambiente familiar. A criança é remetida, não é remetida nada, não chega a sair do lugar onde está em perigo. Isto é caricato para qualquer cidadão de qualquer país, enfim, nós não temos nada a aprender com a Europa, e digo isso com uma vontade, nesta matéria. Eu estou a falar de crianças de baixa idade, em perigo. Portugal não tem nada a aprender com outros países, pelo contrário. Eles terão que aprender connosco. Não somos capazes de o fazer replicar em Portugal e exportá-lo. Por outro lado, o que acontece é que lá fora, noutros países, nomeadamente na Inglaterra, na Bélgica, na Holanda, etc., o que sucede é que eles não têm a capacidade que nós temos, tradicional, porque em Portugal há 500 anos que há misericórdias, que se saiba. E, portanto, o acolher crianças, o chamado colo, a fraternidade, a emoção, nós somos especialistas. Falta a seguir é a técnica. E se ter só colo, não vamos a parte nenhuma. E ter só técnica, também não vamos. Portugal está bipartido. Enfim, com todo o respeito, não será rigorosamente assim. Há instituições fabulosas. Estou a lembrar de uma que não posso deixar de dizer aqui. Porventura não conheçam alguns, é a SUMAR, a Associação das Irmãs Hospitaleiras, salvo eu, que trabalham com crianças e mulheres jovens deficientes. É um hino ao sacrifício, à dedicação, neste caso ligadas ao Ministério da Saúde e apoiadas diretamente em protocolos com o Ministério, com o Hospital de Porto Alegre. É um exemplo da doação total por crianças terminais, em termos social. Em termos médicos, não. Por outro lado, há pouco falava que para se ter crianças com esta tipologia, das que disse aqui, especiais, é preciso ter técnicos para poder cuidar delas. e para se ter adoções rápidas de crianças que não têm família, ou que é preciso avaliar com muito pouco, em muito pouco tempo, se há possibilidade de recuperar a mãe ou o pai, se há um avô disponível. Há avós de crianças abandonadas com 34 anos em Portugal. Entrou uma criança ano passado na minha instituição, filha de um menino de 10 anos. Fez 11 dias depois. Os pais tinham 34, os avós. Por outro lado, sem querer também exagerar, para não ficar com a ideia que a instituição... Exatamente. Não, é só acabar esta ideia da parte de doença. Temos algumas crianças que estão listadas, que estão em situação que já é um pouco para além do que seria a nossa capacidade natural, nomeadamente uma criança com paralisia cerebral que tem alimentação externa parentérica e que passa a vida entre nós e o hospital. A dúvida é esta, estamos a fazer bem ou mal? Julgamos que estamos a contribuir para poder haver mais soluções. Por aqui me fico, peço desculpa, estou ao vosso dispor.
Doutor, agradeço-lhe muito a sua intervenção inicial, que é naturalmente, como se compreende bem, uma mistura entre o conhecimento especializado e a emoção com que vive os assuntos, não é? Pela muita experiência que tem. Devo dizer-lhe que da intervenção inicial não me compete a mim fazer aqui as perguntas, mas não concordo integralmente com aquilo que disse, sobretudo no que me toca, que diz respeito às comissões de proteção de crianças e jovens, que acho que deveriam ser olhadas de outra forma, mas não no modelo escocês, no qual também não me revejo, mas isso seria se calhar para uma discussão diferente, mas como eu estou a orientar os trabalhos, vou dar a palavra, o que combinamos antes, em primeiro lugar, à senhora deputada relatora, à senhora deputada Carla Rodrigues, do PSD, e depois aos outros grupos parlamentares. Sem palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente. Cumprimento o doutor Luís Vilas Boas, em nome do grupo parlamentar do PSD, e agradeço-lhe a disponibilidade para se deslocar a esta comissão e colaborar connosco neste trabalho difícil e exigente, mas também muito aliciante, de encontrar respostas e medidas concretas para inverter esta tendência dos últimos anos e para promover a natalidade e proteger as famílias e as crianças. Sobretudo também, Dr. Luís Vilas Boas, agradeço-lhe o grande e importante trabalho que tem desenvolvido ao longo dos últimos 30 anos, como já aqui disse, dedicados à criança e a paixão que imprime sempre ao seu discurso em torno da criança, que é, de certa forma, contagiante. E se há em Portugal uma voz para as crianças com dificuldades e as crianças em perigo, muitos elegerão com certeza a voz do Dr. Luís Vilas Boas e, portanto, é por isso o interlocutor privilegiado para a discussão do assunto da proteção das crianças. Como sabe, esta resolução que o Soutor já aqui saudou e que nós agradecemos, esta resolução que foi aprovada pela Assembleia da República, foi promovida pelo grupo parlamentar do PSD na sequência de um relatório elaborado no seio do partido pelo professor Joaquim Azevedo, que ouviremos aqui amanhã, e que nos trouxe algumas interpelações e no sentido de haver uma atuação concreta, feito o diagnóstico que está feito já há muitos anos do problema com que nos debatemos. E esta resolução visa envolver todos neste desígnio que entende o PSD dever ser um desígnio nacional, envolver todos os partidos desta Casa, envolver todas as organizações e entidades da sociedade que têm sido chamadas a colaborar connosco neste trabalho. E o Dr. Luís Vilas Boas é uma dessas entidades chamadas a colaborar connosco. Nós, antes desta audição, estivemos aqui a ouvir o Instituto Nacional de Estatística, que nos trouxe aqui os resultados do inquérito à fecundidade 2013 e que, no âmbito desses resultados, nos referiram que quase a totalidade das pessoas inquiridas consideram que devem existir incentivos à natalidade. Ou seja, há aqui esperança, há aqui uma receptividade das famílias para promoverem a natalidade, precisam é de algum estímulo. Daí também, e isto vem reforçar a premência e a importância do trabalho que estamos aqui a desenvolver. E é um pouco em busca dessas medidas concretas que nós aqui trabalhamos, em concreto na Comissão Parlamentar de Saúde, que entendemos chamá-lo aqui, e portanto é na busca dessas medidas concretas que nós gostaríamos de o ouvir, até porque já referiu aqui que das 82 crianças que têm no Refúgio Abuinha Ascensão, 20 são crianças especiais, com necessidades especiais, portanto com certeza terá informação privilegiada que nos pode trazer aqui de que medidas concretas é que no setor da saúde nós poderemos adotar para promover esta natalidade tão necessária e promover a proteção das famílias e das crianças. Algumas medidas concretas que nos possa trazer aqui para que nós possamos, de alguma forma, e se isso for possível, incorporá-las neste relatório, para que possamos trazer às famílias portuguesas este sinal, porque mais não é do que um sinal, porque esta inversão não se faz por lei, nem por decreto, nem por portaria, esta inversão faz-se por uma mudança de mentalidades que é necessária, mas talvez aí o poder político e esta Assembleia da República tenham um papel fundamental a desempenhar neste sinal que possa ser dado às famílias para que haja esta inversão da tendência dos últimos anos. E, portanto, muito concretamente para o setor da saúde, relevando também todos os contributos que nos trouxe aqui, nomeadamente em termos de adoção, que são muito importantes, e digo-lhe desde já que o PSD está a olhar para este problema com uma atenção muito especial, e que é um problema que nos preocupa, a situação da adoção, mas em concreto no setor da saúde era isso que lhe pedia, medidas concretas que nos possa trazer, que nos possa ajudar na elaboração deste relatório, e agradeço muito a sua disponibilidade, os seus contributos e o seu trabalho e a sua paixão por esta questão das crianças. Muito obrigada.
Obrigado, senhora.
Muito obrigada, senhora deputada. Tem agora a palavra a senhora deputada Sandra Cardoso, do Partido Socialista.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento o Dr. Vilas Boas, agradeço a sua presença e os seus contributos e a pertinência de questões que aqui levantou, e aproveito ainda para felicitá-lo pelo trabalho meritório que desenvolve em prol das crianças. Aproveitava a sua presença para lhe colocar duas questões no âmbito desta resolução da Assembleia da República sobre natalidade. E uma primeira questão prende-se com a questão demográfica. Vivemos uma situação demográfica complicada, com uma reduzida taxa de natalidade, com um saldo natural negativo, com um duplo envelhecimento da população, e perguntava-lhe, neste cenário, que medidas concretas em matéria de saúde, e porque estamos no âmbito da Comissão Parlamentar de Saúde, seriam necessárias, na sua opinião, para contrariar este cenário e para elevarmos a natalidade? Depois, uma segunda questão, prende-se com o risco de pobreza de crianças e jovens. Nós tivemos há pouco a apresentação do Instituto Nacional de Estatística, em que referem que há uma elevação da taxa de risco de crianças e jovens. E eu perguntava-lhe que medidas seriam necessárias para contrariar e para promover esta elevação da taxa de risco e para promover uma redução. E que medidas poderíamos adotar para elevarmos também a proteção social das crianças e dos jovens. E aproveito ainda para lhe colocar uma última questão que se prende com a comissão, com as comissões de proteção de jovens, de crianças e jovens. Que alterações propunha ao atual modelo português das comissões de proteção? Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Carla Sandra Cardoso. Eu queria só, na sequência do que foi dito agora pela Sra. Deputada, fazer-lhe uma pergunta rápida de fazer e penso que muito difícil de responder. Nós sabemos todos que existe uma decalagem entre a vontade que as famílias portuguesas têm de adotar crianças. Por um lado, há famílias que aguardam resposta porque pretendem adotar crianças. Por outro lado, há crianças que estão em instituições, que vão passando os anos, elas continuam nas instituições e que não têm nenhuma família que pretendam adoção. Esta diferença deve-se a quê? O que é que se pode, por isso é uma resposta, penso, complexa, mas o que é que se pode fazer para... Não tem tanto a ver com a natalidade, mas eu não posso deixar de aproveitar a presença do Sr. aqui para nos dar uma opinião sobre isso. E, pessoalmente, penso que todos conhecemos situações de pessoas que querem adotar as crianças, mas depois o procedimento necessário para a adoção faz com que as crianças continuem institucionalizadas e que as famílias continuem sem conseguir adotar a criança. O que é que era possível fazer? Muito obrigada.
É uma situação multifatorial que tem que ver, de facto, com uma dificuldade de explicação, mas que, para mim, por exemplo, é claro o porquê. Desde que uma criança seja acolhida fora de uma idade, que vou repetir, até aos 6 anos de idade, naquilo que se possa chamar a sua infância, a partir dos 6 anos de idade, se a criança não lhe foi dada ou criada as condições para ser encaminhada ou para a sua família recuperada, ou para a sua família alargada, ou para uma nova família, a partir dos 6 anos a criança desenvolve ela própria mecanismos de conhecimento que são, por um lado, resistências a uma qualquer família, porque ela tem a ideia de que há uma família, que há a família dela e poderá vir, poderá voltar. Mas, por outro lado, não deixemos de fora o Estado, porque o primeiro responsável e último é o Estado português, porque as instituições que trabalham em Portugal com crianças ou são do Estado, 3 ou 4 ou uma dúzia, e aí não são conhecidas por adoção, são conhecidas pela sua, chamaria, resiliência à adoção. Não há adoção, há educação institucional. Por outro lado, as instituições que querem fazer e querem ajudar crianças a serem encaminhadas para a adoção não têm meios para avaliar as crianças ou para avaliar a situação que, porventura, conduza à declaração do tribunal, que é fundamental, a declaração da sua adoptabilidade, e só pode ser feito com relatórios técnicos em relação à criança. Portanto, ou por falta de meios das instituições, que os não têm, o Estado não nos dá. Ou porque os não têm, porque algumas, terei que dizer mesmo abertamente, não querem. A minha instituição não tem um centavo de rendimentos próprios, nem tem qualquer fins lucrativos. E tem 24 licenciaturas, mulheres. Comigo, 25. De qualquer maneira, arranjamos meios, ao longo dos anos, motivamos a sociedade civil e temos um orçamento de 40% que não é do Estado. Será por isso que temos terapeutas? E que temos educadoras? E que temos psicólogas? E médica? E jurista? E gestora? Em cima de toda uma panóplia de todos os técnicos do terreno. Portanto, quer dizer, para haver adoção, tem que haver uma coisa muito simples. Intervenção precoce na idade da criança e no perigo. E temos que fazer uma síntese entre prevenção e sinalização e proteção. São palavras que todos os dias há seminários nesta Grande Lisboa, sobre fóruns, congressos, todos os dias se discute a proteção, a sinalização e a prevenção. Só que continua por resolver o problema. Para que a proteção seja eficaz, terá que haver antes disso uma prevenção. A prevenção, era eu pequenino, já se falava nela, para tudo, desde a rodoviária até das crianças. A outra coisa é, de facto, a evitação. Agora referiu, a doutora Sandra referiu que o INE tinha falado que havia crianças em risco de... Eu todo o respeito tenho pelo INE e tenho muito respeito. Quando ouço falar em risco de pobreza, dá-me vontade de me benzer, como católico sou, porque as crianças estão em pobreza, não é risco de pobreza. Eu não sei o que é isso de risco de pobreza, só se é realmente paupérrimas, com fome e com frio. O que há realmente em Portugal é crianças em risco factual agora, esta hora, e crianças pobres neste momento, e paupérrimas. Agora, crianças em via de ser pobres, julgo que o número é muito superior. Portanto, juntando isto tudo, o que acontece é que a adoção é a única saída legal que nós portugueses temos, e a Europa terá, para alternativa familiar, jurídico, social ou psicojurídico ou social. E essa, para ser acionada, tem que ser acionada precocemente. Portanto, que seja, se uma mãe teve um filho e o vendeu, por exemplo, histórias verídicas, e se um tribunal souber, alguém tem que lhe dizer, ou tem que contar, ou tem que denunciar, esse tribunal pode, efetivamente, tomar casos concretos. Pode dizer, ela está grávida, ótimo, quando a criança nascer, é retirada a nascença para tal sítio. Esta criança foi... Este é um exemplo. Esta criança que nasceu, ao terceiro dia estava salva. Salva o quê? Estava nas mãos da justiça, ao colo de alguém, mas essa mãe já não foi vender a segunda criança, não é? A outra coisa é, este tipo de medidas avulsas, que agora demorariam muito tempo a dizer, são contra uma outra, são também, voltando à emergência infantil e ao trabalho de 24 sobre 24 horas, que é qualquer coisa que se sabe que é muito difícil de descrever, porque não me refiro a estar 24 horas a trabalhar, isso há muita gente, desde bombeiros, desde heróis da paz, até aos polícias, todos trabalham 24 horas, eu refiro-me a trabalhar com crianças, 24 horas. Refiro-me a quem tem um filho em casa, multiplicar por 80, com a febre, com a diarreia, com os gritos. Isto é que é o trabalhar 24. O Estado não gosta disto. O Estado gosta mais de turnos e crianças mais velhas, dão menos trabalho. E há uma outra razão, Sra. Deputada Carla Rodrigues, é que também há instituições em Portugal, das muitas que há, que não seguem um lema que eu acho que deviam seguir. As instituições não devem viver das crianças, devem viver para as crianças. E algumas fazem o orçamento com o dinheiro das crianças. E se uma pode sair, porventura, porque há um tio capaz de a receber, e isso implica um certo tipo de trabalho, não, mas deixa estar. Eu não digo que haja quem pense isto em voz alta. Factualmente, olhando algumas instituições, esta é a conclusão que se tira. Ficam lá porque parece que têm que ficar. Ou será que os ingleses ensinaram-nos em 1780, salvo erro, como é que se faziam instituições até aos 18 anos de idade? Ainda hoje lá estão. O National Children's Home e o Bernardo, que eu conheço muito bem, são instituições de paredes a pique, onde se educam crianças desde que nascem até aos 18 anos. Chamando crianças esses cidadãos. Não sei, quero que eu responda a estas duas perguntas, doutora. A senhora
quiser,
deputada...
Não, deputada, aproveitar a sua presença aqui.
Porque... Não, porque eu tenho que dizer, eu receio bem é que o que estou a dizer aqui, e disse no princípio, seja um pouco ao lado do que estava à espera que eu dissesse, mas enfim, fica registado e julgo que está gravado, portanto, o que está gravado serve, está a ser gravado, não está?
Está.
Muito obrigado. O que acontece é que a minha preocupação na proteção é a que já pus, mas vejo que a vossa é específica nesta comissão e tem que o ser. O que é que eu acho que a saúde pode fazer? A saúde, por exemplo, pode intervir mais proativamente em tudo o que é sinalização. Sinalizada uma criança nos encontros, não sei onde. Dois meses depois, morreram três irmãos queimados na Póvoa de Santa Iria, ou lá onde foi, aqui perto de Setúbal, no incêndio. Estavam sinalizados. Muito bem, morreram sinalizados. A palavra sinalizado tem que ter um significado um dia destes. Nós temos que responsabilizar-nos e a saúde, papel a dar. Está sinalizado? Fizeram exames? Fizeram rastreio total? Tem vacinas em ordem? É natural que haja, não estou a dizer que não há. As comissões naturalmente farão o melhor que podem e há gente que eu conheço em comissões de proteção que trabalham loucamente, até há colegas nossas no Algarve, de pessoas que eu conheço, que trabalham mais perto de nós, são incessáveis pessoas a trabalhar, só que o problema é que não há uma sistematização na revisão, naquilo que é a doutrina da proteção, que está neste momento, e respondendo a alguém que falou sobre isso, há um relatório entregue ao Governo em outubro de 2012, há a resolução de 2013, e há esses documentos, são guia de trabalho do que é que sugerimos que seja feito. Mas para já sinalizar uma criança, deveria implicar de imediato quem é, de onde é que vem, quem é o pai, quem é a mãe, o estudo, digamos, clínico, ou médico, ou clínico, ou psicomédico, ou clínico.
Integrado, pessoa... integrado.
Pronto, mas se for muito integrado, vai cair à mão da Segurança Social.
Não deve cair.
Vamos ver, cair à mão no sentido da decisão. E pode haver uma decisão médica, e refiro-me a casos concretos, em crianças, por exemplo, com albinismo, em que filhas de africanos, que têm por tradição eliminá-los à nascença, foi exatamente uma sinalização de um hospital, sabendo de uma gravidez que redundou em gêmeos, um completamente negro, como a sua mãe, e outro completamente albino. Essa foi retirada de imediato após a informação do Serviço de Saúde. Claro que é evidente que o destino dessa criança, hoje tem 5 anos, está connosco, está adotável, criança muito difícil. De qualquer maneira, foi a saúde que sinalizou e alertou. A doutora Maria do Céu Machado, que eu acho que esta comissão, enfim, quem sou eu, deveria ouvir Maria do Céu Machado Lobo Antunes, sou Machado do último nome, é uma alta comissária da saúde, ex-alta comissária, é uma senhora com enorme conhecimento nesta área.
Da pediatria do...
Exatamente, exatamente. E ao mesmo tempo, diretora clínica de Santa Maria até há pouco tempo e uma ilustre pediatra. Portanto, a saúde pode sinalizar e a partir da sinalização que feita em conjunto com a Segurança Social ou com autoridades, pode haver logo uma decorrência de probabilidades da criança tal poder ter o caminho determinado. Por outro lado, a taxa das alterações à lei de proteção, às leis de proteção, ela está preconizada neste momento, a alteração à legislação, tem que ver exatamente com estas alíneas, como há pouco dei uma, por exemplo, da proteção e ambiente familiar, uma criança que está, portanto, maltratada, ou suspeitamente maltratada familiarmente, e ser colocada ou continuar colocada nessa mesma casa. Quem é que da saúde vê, acompanha o estado dessas crianças, cuja medida dita de proteção é a continuação no ambiente familiar? Se bem que também pode perguntar quem é que da Segurança Social ou da própria Justiça acompanha essa criança. Ou essas crianças. Por outro lado, também em termos de saúde, o que há é que o interface entre a saúde e as escolas, que já existe nesta altura, dá-me a ideia que poderia ser também uma boa forma de detectar mais precocemente, para além dos rastreios normais que fazem, pode haver informações preciosas junto das professoras, dos educadores, que sejam indiciadoras elas próprias de situações, às vezes ocultas, nomeadamente de irmãos que estão noutros sítios. Portanto, a saúde e a educação terão que estar mais perto que estão. Claro, a Segurança Social e a saúde terão que estar, não como estão hoje ainda, enfim, infelizmente, é o que eu constato há muitos anos, disse-se que estão de costas voltadas, muitas vezes. Costas voltadas, porque não é admissível que uma criança com paralisia cerebral com 14 anos de idade esteja à espera que a Segurança Social lhe dê uma cadeira de rodas. Não pode. Ou se puder, é porque alguém legislou o sentido de dar meios. Eu estou a dizer do que me apercebo da experiência. Mas há uma coisa que mais do que esta não pode continuar, é essa criança sem a cadeira de rodas, ou sem o standing frame. Portanto, o que é que é social, o que é que é da saúde? Há uma barreira, há uma linha muito indefinida, há muitos anos, que tem que ser um dia definido. Portanto, essa é outra preocupação, é definir bem as responsabilidades da saúde e da segurança social versus criança em perigo, criança em risco ou criança vitimada. Nomeadamente, quando se fala em crianças vítimas de abuso sexual, que as há, e não são tão poucas como isso, e em idades muito pequenas, muito baixas, e só não há mais, porque falta, e enfim, está dentro do tema, falta em Portugal, falta um procurador da República, falta uma Autoridade Nacional de Proteção em Portugal. Não há. Há uma Comissão Nacional de Proteção, com certeza que o Dr. Leandro e a sua equipa saberão o que estão a fazer. Mas uma Autoridade Nacional de Proteção, uma entidade com um nome, com uma cara, que se possa, como há um provedor de justiça, enfim, que com as suas limitações sabe o que tem a fazer quando é preciso, não há uma Autoridade Nacional de Proteção que possa acionar ela própria em situações de extrema dificuldade, através de seus representantes, por exemplo, que é que os procuradores da República que foram afastados das comissões de proteção, que infelizmente foram criadas com eles a presidir, e foram afastados todos, e não há uma única comissão... Porque é que às 3 da manhã há uma suspeita que uma criança está a ser abusada sexualmente numa casa, os vizinhos alertam e a comissão não pode fazer nada. Não há flagrante delito e não podem arrombar a porta, a não ser que, ou são tiros. Mas, no entanto, se for na Inglaterra, e falo do que sei, se tiveres de ter numa casa qualquer, um cidadão qualquer com a família, houve gritos ao lado de criança, ou supostamente de criança, e marca 999, julgo que é o número, ou é americano ou é inglês, eu falo de Inglaterra, julgo que é o 999. Em minutos estão à porta 3 carros, ou um que leva a família, outro leva as crianças, outro leva os vizinhos. E depois resolve o problema. Aqui não. Aqui fazem-se relatórios, e mais relatórios, e ouvem-se pessoas, e chamam-se pessoas, e faz-se expediente para o tribunal. Pobres crianças que já... Pobres crianças que já morreram e que estavam sinalizadas e expedientadas. É porque o tempo da justiça não foi, nem nunca vai ser o tempo das crianças. Não foi, nem vai ser. Portanto, o que acontece aqui é que deveria haver, e está proposto ou pelo menos foi falado na altura, não sei quem até neste momento, qual é a fase do trabalho do Dr. Maionete e da sua equipa, haver um chamamento a qualquer hora do fim de semana, de noite, como há quando se encontra um cadáver, enfim, sem entrar em exagero de mortes, que não é tão exagero como isso, mas crianças, acontece que aparecer um delegado de saúde e, por que não, o Procurador da República. Às 3 da manhã dizer, arrombem a porta, levem a GNR e tragam lá a criança. Se calhar tinha uma surpresa com as meninas de 12, 13 anos e 14 que estão a ser abusadas.
Não consegue.
A taxa de risco...
É o problema do consentimento. Mesmo depois consegue, depois para aplicar a medida tem que ter o consentimento.
Não, a Carla, a Luísa não está à espera de ver um consentimento às 2 da manhã em Portugal.
Doutor, eu fui 8 anos presidente de uma CPCJ, claro. Passei por isso tudo.
Sabe,
não,
isso
não há consentimentos.
Está a confirmar o que estou a dizer.
Para além dos procuradores.
Eu gostava.
Não é? Não funciona. E depois sai uma notícia que uma criança teve um problema e diz, estava sinalizada pela CPCJ, está bem, ela estava nos 50 ou 100, iguais.
Claro, voltou 3 mil. Há estatísticas anuais com os milhares, mais 17% sinalizadas. A mim, infelizmente, não me dá vontade de rir, porque se está a falar de crianças, mas quer dizer, alguém quer mostrar trabalho ao dizer que estão sinalizadas mais 14% de crianças do que o ano passado. Dá-me vontade de dizer, se calhar, vou morrer mais não sei quantas sinalizadas. Aqueles irmãos que morreram envenenados aqui há um ano passado, com sanduíches que a mãe lhe deu, vinha nos jornais todos. Essa mãe, segundo vinha noutros jornais, dias depois já teria essa seguida psiquiatricamente. Então lá não há ninguém. Aí está a saúde e a sinalização. Então ninguém previne, alerta, a escola, ou quem quer que seja, que aquela mãe pode cometer um crime contra as crianças. A outra que se atirou da ponte, aqui há um ano passado também, por acaso a criança não morreu, morreu só ela. O que é facto é que o outro que se matou, ela e o filho, do quarto andar, todos têm antecedentes, que têm todos que ver com a saúde. É preciso também, nesta área, e tenho que o dizer, os pedopsiquiatras podem não gostar, eu tenho que o dizer. Eu sou licenciado em Psicologia Clínica da Universidade Clássica de Lisboa. Eu acho que pedopsiquiatras não fazem nada com crianças de 0 aos 6 anos de idade. A pedopsiquiatria é uma especialidade médica para quem está doente, de situações clínicas médicas. A psicologia clínica psicoterapêutica, não sou só eu, há umas centenas no país, e no Porto e em Braga é capaz de haver mais do que isso. Gente que sabe como intervir junto dos pais e da família para ajudar situações de perigo. O pedopsiquiatra, seja quem for, fala no vazio. Não tem nada que receitar pastilhinhas para um menino de 3 anos estar mais calmo. É evidente que hoje há pais, e todos sabem isso também, que para dormirem bem, dão aos meninos o que for preciso. E o menino dorme a noite inteira, bom, uma luminaleta, uma coisa qualquer desse género. Portanto, a pedopsiquiatria deve ser convidada ou desconvidada a intervir na faixa 06. É a minha opinião. Vim aqui dá-la oficialmente. Por outro lado, já é altamente recomendável que a partir dos 6, 7, 8 anos, 8 anos então, 8 como barreira, aí a pedopsiquiatria, e cada vez mais, entre os 8, 11, 12, a pedopsiquiatria é necessária. Porquê? Porque há alterações comportamentais que hoje se usam a vulso. Estás uma grande esquizofrenia hoje. Isto é brincadeira, não é? Mas não é brincadeira dizer que tem um filho que é hiperativo. As pessoas não sabem o que é hiperatividade. A hiperatividade é uma doença gravíssima. O que há é hipercinésia, os miúdos que mexem muito. Esses têm formas várias de ser ajudados. Mas não, se ele é hiperativo, o médico ouviu, pega lá, põe-no a dormir com Aldol. Pronto. E a criança nunca foi hiperativa. Chega aos 9, 10, 11 anos, começa a aumentar as doses, está perdida essa criança para estudar e para a sua própria vida. Não é uma crítica aos médicos, é ao Ministério da Saúde, à Comissão de Saúde, recomendar a intervenção gradual. E atenção que o Ministério da Saúde, atual, passado e futuro, tem que dar atenção a esta componente. Estou numa Comissão de Saúde, tenho que dizer isto. É preciso aumentar fortemente o número de técnicos de saúde mental infantil que lidam com as crianças para poder prevenir, aconselhar e interagir, nomeadamente com as comissões, com os técnicos sociais, com os responsáveis educacionais. Será isso que nós temos em miniatura numa instituição há 28 anos? É. É isso que a gente tem. É que nossas psicólogas clínicas, que são duas, comigo três, mas enfim, elas estão treinadas já num trabalho de rotina, que começaram comigo há uns anos, as educadoras de infância estão lá connosco, são 9. As terapeutas são 6. E depois temos o conjunto de técnicas sociais. Tudo junto se passa no mesmo local. E, portanto, troca-se informação. Será que isto acelera a resolução? Claro que acelera. Uma instituição como a minha não tem hoje mais adoções por ano. A instituição não, o Estado, a Segurança Social do Algarve e os tribunais. Porquê? Porque nesta altura deixaram, houve uma diminuição, que eu gostava que registasse, enquanto mais não fosse mentalmente, houve uma diminuição de procura. Eu tenho 14 vagas em Faro. Eu devia ter 0 vagas em Faro.
Vagas
de crianças de 0 aos 6?
Que não
bebés.
Têm nenhum pedido? Tem,
exatamente. E sei que estão aí a tropeçar nelas, lê-se nos jornais, em Setúbal, na Rentela, no Barredo, de qualquer lado. O que é que as crianças não são acolhidas?
Essa era a pergunta que eu tinha feito. Como é que as crianças estão lá? Vagas e tantas famílias que querem adotar?
Não, mas eu, sem falar na adoção, refiro-me só à proteção. Porque é que não estou neste momento, em vez de estar com fome no bairro das Marianas, em Cascais, ou no Barredo, no Porto, ou aqui na Pedreira dos Ungas, na antiga Pedreira dos Ungas, hoje chama-se de outro nome mais moderno, com fome, sem ninguém. Uma delas disse a uma colega minha, que fez um estudo aqui há tempos, num bairro deste degradado, miúdo nu, com cintura para baixo, foi há pouco tempo, cintura para baixo, estou todo nu, no meio de uma azinhaga, portas de alumínio, de lata, fechadas, e diz: estás aqui a fazer o quê? Com 4, 5 anos, a minha mãe fechou-me na rua. Mãe prostituta. As raparigas, minhas colegas, conseguiram saber quem era a mãe. Deixava de meia na rua, miúdo, e comendo o que lhe dava, fechou-me na rua. Reparem nesta frase: minha mãe fechou-me na rua. Isto é hoje, há 3 meses ou 4 atrás. E bebés que estão pendurados nos hospitais, que ao bocado frio, agora voltam ao mesmo. Porquê é que não estão em camas de emergência infantil na minha instituição, onde eu tenho 30 camas de bebés? O juiz do Tribunal da Terra pode ser Viana do Castelo. São 4 horas de carro a chegar a Faro. O juiz, no dia seguinte, decide entregar a menina, ou o bebé, ou o avô. São 4 horas para cima. Não está metido numa cama de hospital. Aqui no Amadora Sintra, ou aqui na Estefânia, não sei, onde seja. Crianças não podem estar em pediatrias. Mas há uma resistência, estou a responder à sua pergunta, há uma resistência do Estado contra este modelo de emergência infantil. Eu gostava muito que fossem vocês, excelentíssimos senhores deputados, nesta legislatura, ainda a fazer sair de vez a emergência infantil como um modelo a seguir, para não ficar só com o prémio de Ana de Gales e da Coroa Britânica e do Fórum Mundial da Criança. Eu não quero prémio nenhum, mas às vezes dá-me pena ver prémios internacionais em Portugal ver negada. É disso que se trata. As pessoas não querem ouvir falar em emergência infantil. Ou será que não querem ouvir falar em trabalhar ao sábado à noite? Ou na noite de Natal, como a Manuela, a minha colega psicóloga, na noite deste Natal, às 2 da manhã, foi receber uma criança abandonada, detada por vizinhos, em Albufeira. Entrou às 2 da manhã no refúgio em exceção. Onde é que entram no país? Em parte nenhuma. A maior parte do país não tem sequer acolhimento noturno. Dormem nas camas da polícia
e da GNR.
Também dormem, é verdade. Conheço essa rapariga que falei há pouco. Chegou a ter 4 irmãos em casa. Pois. E depois ainda levam as paredes. Que não tinha nada que fazer isso, quando a alternativa não era nenhuma. Era deixá-los na rua. Mas isso são contas do mesmo rosário que eu estou disponível para poder falar quando quiserem. Eu hoje aqui gostava só que ficasse a mensagem do que me perguntaram. A sinalização é realmente uma situação para ser muito bem estudada quem teve missões de proteção. O que é que quer dizer sinalização? É pôr um risquinho à frente?
É preciso cuidar dela.
Agora, falta a seguir quem cuida, quando cuida e como cuida. E com que cuida. Porque há uma frase que se diz: ah, depois são seguidos por equipas multidisciplinares. Os núcleos de apoio à infância e juventude. Onde é que eles estão? Os núcleos de apoio, não sei o quê, as EMATs, equipas múltiplas de apoio a tribunais. Não há nenhuma no Algarve, curiosamente. Porquê? Não sei. Se calhar porque nós começamos há muitos anos a trabalhar com os nossos próprios técnicos, nossa jurista.
Ou a minha extensão resolve no Algarve?
Não sei. O Labourinho Lúcio fez o primeiro tribunal de família menores no país, instalou em Faro. Era ministro, havia 15 para instalar. Não sei, talvez perguntar-lhe o que é que o instalou lá. Eu tenho uma ideia, é que ele esteve lá antes com o Leandro a visitar-nos. E o que é facto é que quando uma criança tem nesta altura uma situação de perigo para ser resolvida, quanto mais cedo eu conseguir saber a história da criança, mais rapidamente eu consigo definir o seu projeto de vida. Eu, instituição, com a Segurança Social, com a Comissão, com o Tribunal. Mas, naturalmente, que não posso ficar satisfeito quando ouço uma comissão de proteção, que as há aos pontapés em Portugal, a decidir esta criança vai não sei para onde. Não tem nada a decidir. Quando muito pode falar com o procurador e sugerir que seja adotada, que seja reencaminhada. Hoje há uma espécie de capelismo de crianças. Há uns anos era pior. Havia uma segurança social que era omnipotente, e com isto não quero falar de ninguém especial, omnipotente. Hoje é omnipresente, com 9 mil ou 8 mil, quando são os técnicos, e tem gafes tremendas hoje que podiam ser corrigidas há muitos anos. Eu sei que estou há demasiados anos a trabalhar, mas como não sou funcionário do Estado, nem me chamo Alberto João Jardim, posso trabalhar e dizer o que penso à vontade. Nesta altura, temos necessidade de reformular princípios que estão tradicionalmente arraigados e encastrados nas pessoas. A senhora social é que resolve. A senhora social resolve se souber. Se não souber, subsidiariamente recebe informação. De quem sabe, nós vivemos como Deus e os anjos, lá embaixo não acaba nesta matéria. Os colegas técnicos da Segurança Social estão permanentemente em contato connosco. E vice-versa, mas criamos nós. Criamos nós todos, fomos criando este trabalho. E noutros lados, como sabem, ao contrário.
A Casa do Caminho também é assim.
Diga?
A Casa do Caminho.
A Casa do Caminho é a segunda instituição de emergência infantil e quase se acabam só mais uma, que é em Guimarães, que é a Casa de Apoio à Criança da Joana Prata e mais colegas. Ora, e que tal se houvesse 25, o Sistema Nacional de Emergência Infantil em Portugal configurasse-á com uma unidade do género de 60, 70, 80 crianças em cada distrito, destes distritos de, digamos, para não falar na palavra interior, distritos que não sejam Lisboa, Porto, Braga e Coimbra, temos estes quatro distritos maiores, uma instituição por distrito bem articulada com as comissões de proteção, comissões essas que deverão reduzir-se ou liofilizar-se, que é uma palavra que não é destrutiva, todas concentradas. O Algarve tem 16 comissões de proteção. Na minha opinião, 4 chegavam e sobravam. E com os meios todos, com o psicólogo, o técnico social, com a viatura, com os telefones, com o papel, com os computadores. Não é isso que há. Há 16 comissões. E o país tem 300. E em Lisboa, não há onde pôr uma criança? Em Cascais? Aqui no centro do coração de Lisboa? Então, uma misericórdia gigantesca que substituiu ao Estado. Aliás, é do próprio Estado. A misericórdia de Lisboa, julgo saber que não é da Igreja. Tem um orçamento de Estado de 400 milhões de euros. De qualquer maneira, a dimensão da misericórdia de Lisboa há muitos anos não corresponde à ação neste domínio que estamos a falar. Não é admissível que haja uma criança como há pouco tempo vinha nos jornais. O ano passado, todos devem ter visto, criança encontrada não sei onde em Lisboa e foi para a esquadra da polícia e comeu o almoço da senhora da guarda que estava de serviço. Não pode. Então, não há uma emergência imediata em Lisboa para comer a criança, na grande Lisboa. Não pode ser. De maneira que, não sei o que mais posso dizer, se tem alguma pergunta mais.
Atendimento integrado. Diga? Gestores de casa e atendimento integrado, é a resposta.
Eu acho que esta discussão da proteção devia ir mais além, vocês é que sabem. De qualquer maneira, estou disponível quando for preciso, é um prazer para mim estar cá. E digo à vossa Presidente, a minha amiga Toninha, que não vejo há muitos anos, conhecia com 20 e poucos anos, dou um abraço.
Está bem, ela amanhã.
Eu gosto muito do pai também.
Ela amanhã
penso
que já está capaz para exercer. Muito bem. Sou presidir aos trabalhos, mas hoje ainda não estava a dizer que ela tem estado.
Muito obrigado, Srs. Deputados e Deputadas. Obrigado. Boa tarde. Até a farta.